Só queria lembrar ao nosso companheiro governador José Serra que ele homenageou três meninas, uma menina já de quase 60 anos que se formou, que são funcionárias do Estado de São Paulo. Só te lembrar que agora elas vão pedir aumento porque melhoraram e vão querer... Essa é a vantagem das pessoas estudarem, porque o Serra citou o nome de vocês, vocês não esqueçam nunca. Agora, mas eu quero cumprimentar o governador José Serra, quero cumprimentar os ministros aqui presentes, quero cumprimentar a minha companheira Marisa, quero cumprimentar o governador de Roraima, que está aqui presente, cumprimentar os deputados federais, cumprimentar nosso querido companheiro José Vicente, reitor da Unipalmares, cumprimentar os paraníferos Geraldo Alckmin e Benedita da Silva, cumprimentar o Jorge Elias Aoni, representante do Conselho Regional de Administração, cumprimentar todos os homenageados, cumprimentar os nossos queridos e queridas formandos e de coração agradecendo ter sido escolhido patrono dessa gloriosa primeira turma de formando aqui da Unipalmares. Quero cumprimentar a presidente da Uni, mas sobretudo eu quero cumprimentar os pais de vocês. Quero dizer, meu caro José Vicente, que eu trabalhei a semana inteira um discurso para hoje à noite. Imaginava que ia falar por volta de 8h30, 9 horas da noite. Nem quando eu era oposição, eu fazia discurso à meia-noite e meia. Seja. E eu estou percebendo que nós chegamos numa hora em que fazer um discurso lido de 40 minutos é acordar com o ronco de alguns companheiros e companheiras aqui. Mas queria pedir licença aos pais e aos formandos para contar dois casos. Dois casos que certamente marcam a vida de milhões de meninas e meninos neste país que, ao terminar o ensino fundamental, ao terminar o segundo grau e prestar vestibular para estudar numa universidade, se deparam com dois graves problemas. Primeiro, a competitividade para entrar numa escola pública federal é sempre muito difícil. São muitos alunos e poucas vagas. Segundo, para entrar numa universidade particular, são muitas vagas e pouco dinheiro para pagar os cursos neste país. Eu penso que nós vamos reverter isso. Porque, se Deus quiser, ao terminar o nosso mandato em 2010, e espero que o presidente que vier depois faça o dobro do que nós fizemos, nós vamos inaugurar nada mais, nada menos que 10 universidades federais novas e vamos inaugurar no mínimo 48 extensões universitárias por todo o território nacional, além de 214 escolas técnicas profissionais que pretendemos entregar ao povo brasileiro até 2010. E Deus queira que quem vier depois de mim não faça 214, faça 428, e o que vier depois faça um pouco mais. Eu queria homenagear vocês na figura de duas alunas desta turma. Duas jovens negras, orgulhosas de sua origem, que não aceitaram o preconceito como justificativa para o confisco dos seus direitos. Sua vitória é uma resposta a todos que tentam convencer a juventude pobre de que a esperança foi privatizada, mercantilizada, e ficou cara demais para existir em suas vidas. A primeira história é da Elane Duarte Damião de Moura. Ela é a primeira prova de que quando a gente quer, quando a família vive em harmonia, quando o pai e a mãe desejam, as coisas acontecem. Elane tem 23 anos e quando conta a sua história de vida, ela mesma se entusiasma, ri e comemora ao mesmo tempo. Com razão, parece que foi ontem ainda. Sua mãe, Dona Marilene, dizia à filha prostrada no quarto, resolvida a desistir da faculdade. E dizia a mãe dela: Elane, a gente come sopa de pedra, mas você vai para a faculdade. Sopa de pedra, a família não chegou a experimentar. Mas Elane engoliu a angústia seca das muitas manhãs em que viu o irmão menor chorando de fome logo cedo. Pão, ele pedia pão, diz ela, com a voz embargada. Nem pensar. Não havia pão no café da manhã na casa do vigia desempregado, Valdemar, e de Dona Marilene. Valdemar catava papelão na rua, mas nas ruas da periferia de Cutia, na grande São Paulo, onde moram, não havia papelão suficiente para que o pão e a mensalidade da faculdade, para o pão e a mensalidade da faculdade da filha. A mãe voltava a dizer: a gente come sopa de pedra. Os amigos e alguns primos de Elane, que enveredaram por outro caminho, garantiu que tudo aquilo era uma grande bobagem. Elane ouvia os pessimistas calada. Diziam eles: isso não vai dar em nada. Você acaba o estudo e daí? Vai ficar na mesma, como nós. Então a roda começou a girar na vida de Elane, e num ritmo que ela tenta reproduzir, embaralhando palavras e sensações. No segundo ano da faculdade, o Banco Itaú abriu um concurso para estagiários. Uma dúzia de vagas, 176 inscritos. Elane se inscreveu. No dia 5 de abril de 2005, veio o resultado. E ela gritava: passei, passei. Comemorando e vivenciando o tempo tão curto de tantas mudanças. No dia 11 de janeiro deste ano, a antiga estagiária foi contratada com carteira assinada pelo banco. Nesse meio tempo, casou-se. Na faculdade, aprendeu algo que já sabia, mas do qual não tinha consciência. E as duas coisas não se confundem, como ela mesma explica. Diz ela: eu sabia que era negra, claro, mas não sabia o significado de ser negro. Na faculdade convivi com pessoas que tinham uma percepção maior da história. E ainda por cima, tive aulas sobre a identidade afro. Isso muda tudo, porque se transforma em consciência e autoestima. O orgulho de ser negra eu conquistei na faculdade, diz ela sorridente. Elaine não tem dúvida de que esse é o caminho para evitar que tantos jovens sejam capturados pelo mundo das drogas e do crime, como ainda acontece na periferia onde mora. Exemplos práticos, como o meu, diz ela, são recentes. Mas aos poucos vou virar uma referência e o caminho vai ficar claro. Escola, oportunidade e consciência. Elaine fala, emprestando a voz à mesma firmeza da mãe que dizia: a gente come sopa de pedra, mas a gente vai. Meus parabéns, querida Elaine. Parabéns. A outra história é da nossa, levanta aí, Andressa Amaral Santos. Está aqui. O pai de Andressa, seu Nelson, é funileiro quando tem trabalho. Dona Solange, a mãe, é diarista e faz faxina no bloco da Coab, em Carapicuíba, onde a família tem 5 filhos, de 5 filhos sempre morou. Aos 7 anos, Andressa já vendia fruta na vizinhança para ajudar na casa. A primeira boneca ganhou quando já tinha mais de 15 anos de idade. Mas a história mais bonita é a dela mesmo. Andressa foi atendente em casa de pão de queijo e morou na favela do Jaguaré. Morou com a tia para ficar mais perto da escola e economizar o dinheiro da passagem. Ela ri da infância atribulada numa casa onde havia um par de tênis único, que ia 2 vezes por dia na escola. De manhã, nos pés da caçula, que voltava correndo para entregar o sapato para Andressa ir de tarde. Matriculada por necessidade no período da tarde. Difícil é recordar as noites frias de Carapicuíba, quando Dona Solange a recebia na volta da faculdade apenas com um copo de água na mão e lágrimas nos olhos. Era tudo o que tinha na casa. Mas no dia seguinte, seu Nelson e a esposa reuniam os filhos na mesa vazia para reafirmar a decisão da noite anterior. Diziam os pais: você continua, Andressa. A gente passa fome, mas o dinheiro da condução e o da mensalidade ninguém mexe. Andressa tem orgulho de lembrar dos pais, seu Nelson e Dona Solange, lutando sozinhos para criar a família num pequeno apartamento na periferia de São Paulo. Só Deus sabe a dor que passaram na travessia de tantas noites de incerteza. Mas de manhã eles nunca fraquejavam, porque no fundo tinham uma esperança de que a solução para a família e para o Brasil é a escola. A formatura de hoje é o fecho de ouro que dá razão à persistência do seu Nelson e da Dona Solange, porque Andressa é uma vitoriosa. A filha agora é funcionária contratada do Bradesco. Tornou-se uma mulher altiva e independente, que nunca aceitou ser chamada de moreninha nos ambientes de trabalho. Moreninha não, diz ela. Sou negra com orgulho, avisa aos distraídos. Foi assim que ganhou o apelido carinhoso de Pérola Negra. No Natal de 2007, Andressa resolveu dar um presente a si mesma e a toda a família. Não o primeiro, mais um para redimir a ausência de tantos outros no passado. Ela comprou um carro zero, mas logo foi avisando com a chave na mão. O próximo passo é fazer pós-graduação no exterior. Eu estou falando isso, André, se é bom que o ministro da Educação me escute, que os companheiros da CAPES escute, porque a chance de fazer um curso no exterior não é tão difícil quando a pessoa tem a vontade que você tem. Seu Nelson e Dona Solange agora são outras pessoas. Mantém a fé e estão cheios de confiança. Na verdade, passaram a sonhar tanto quanto a filha e até voltaram a estudar, animados com o acerto de sua própria receita para o futuro dos filhos e do Brasil. Meus amigos e minhas amigas, eu fiz questão de ler essas duas cartas, citando duas meninas, Elane e Andressa, sabendo que possivelmente seja a vida de outras meninas e de outros meninos. E eu espero que a imprensa que cobriu esse evento consiga retratar nos jornais e nos documentários a beleza e a cara desses jovens, dessas meninas e desses meninos que receberam o seu canudo. Porque muitas vezes o povo não consegue nem conquistar a autoestima porque algumas pessoas não querem deixar. Ou seja, quando mostra negro na televisão, normalmente é sendo preso pela polícia. Agora eu espero que mostre a cara desses jovens se formando, que contem a história dos pais para formar essas crianças, que a gente vai poder passar a ideia para a sociedade de que o mundo não é apenas o mundo da criminalidade que aparece na televisão. Existem outras coisas importantes que o negro faz, que o pobre faz nesse país e que muitas vezes não tem o espaço necessário. Ou seja, porque se mostrar o sucesso de vocês, nós vamos mexer com a autoestima de outras crianças na idade de vocês que não tiveram, possivelmente, o carinho que vocês tiveram dentro de casa. Porque o que aconteceu com vocês só pode acontecer se a família estiver unida. Se tiver uma mãe ou pai que mantenha a rédea da casa. Se a família estiver desagregada, é humanamente impossível. É quase que um ato de heroísmo um jovem vencer na vida se a família não estiver unida. Porque todos nós, bem ou mal, somos a cara do que os nossos pais são. Não apenas físico, mas de comportamento. É por isso que eu digo sempre, governador Zé Serra, que no Brasil, durante muito tempo, nós discutimos os problemas econômicos e a gente não pensava e não imaginava que a desagregação da estrutura da família era tão grave quanto era a questão econômica nesse país. E eu digo isso porque fui criado com 8 irmãos por uma mãe analfabeta. E todos conseguiram se transformar em cidadãos porque tinha na mãe o espelho, porque tinha na mãe o respeito. E eu penso que o que vocês estão fazendo aqui na Unipalmares é um exemplo extraordinário. Nós não queremos dividir universidade de negro e universidade de branco. Nós não queremos cota 30 para um, 40 para outro. O que nós precisamos é construir um país em que todos, sem distinção de cor e sem distinção de origem social, tenham a mesma oportunidade de sentar nos bancos das universidades desse país. Quando isso acontecer, não haverá disputa de cota. Eu era chamado de radical, meu caro Paulo Renato, na década de 80, porque eu dizia que o Brasil seria o Brasil dos nossos sonhos o dia que a empregada da faxineira estivesse sentada no mesmo banco da escola ao lado do filho da sua patroa. Aí sim, nós estaremos criando uma nação justa, uma nação solidária, em que as pessoas não sejam discriminadas nem pelo berço e nem tampouco pelo sobrenome, e muito menos pela cor ou pelo credo religioso. O que vocês estão fazendo aqui na Unipalmares é um exemplo extraordinário, meu caro ministro Fernando Haddad de Educação, meu caro governador José Serra, meu caro prefeito Kassab, que nós precisamos refletir. Aonde é que a gente entra sem atrapalhar o que eles já fizeram para permitir e ajudá-los a fazer muito mais? Só o fato de saber que uma grande parte de vocês estão trabalhando nos bancos, a gente tem que acreditar que o Brasil começa a mudar. A gente tem que acreditar, porque a gente não via um negro num banco muito tempo, a não ser que fosse para depositar dinheiro para o seu patrão. A gente não via um negro dentista, a gente não via um negro médico, poucos negros advogados. Eu lembro o esforço que eu fiz para encontrar um negro para levar para a Suprema Corte desse país. Essa é uma coisa que vai ter que mudar. E você vir aqui pelo pronunciamento do governador, do prefeito, dos ministros, ou seja, eu acho que vocês, no fundo, no fundo, com essa formatura, estão nos dando uma lição de vida, e muito mais do que isso, dando uma lição de vida aos outros que ainda não chegaram ao nível que vocês chegaram, de que não vale a pena desistir nunca e que vale a pena acreditar. Ao pai da Helene e da Andressa, que certamente são os pais dos outros, eu queria dizer para vocês que nós temos milhões de pais e mães como vocês, que colocaram os filhos no mundo e que darão uma vida para que os filhos de vocês tenham aquilo que vocês não tiveram. E eles alcançaram. Eles têm o diploma, têm uma profissão, têm um emprego. Agora, não percam a bondade da alma de vocês e ajudem os irmãos de vocês a conseguir o que vocês conquistaram e ajudem os pais de vocês a sentirem cada dia mais alegria de ter vencido na vida. Não existe espaço para desistir na vida. Eu digo sempre o seguinte: se desistir valesse a pena, eu não seria presidente da República. Eu perdi 3 eleições consecutivas, teimei e cheguei à presidência da República. Portanto, neste país, se a gente persistir, a gente vence. E eu queria terminar dizendo a todos vocês, formandos, que valeu a pena viver até o dia de hoje para assistir esse acontecimento. Eu acho que não tem na história da América Latina, com exceção de Cuba, que não tem no Brasil um momento histórico em que a gente tenha tantas pérolas negras e tanto diamante negro formado numa mesma noite. Que Deus os abençoe por toda a vida e que Deus abençoe os seus pais.